Aleluia. Deus nos ama. Deus elaborou um plano perfeito para a nossa salvação, mas Ele não deixou assim nenhum lado que pudesse, sabe, faltar alguma coisa para que nós fôssemos completos, né? Quando o plano da redenção acontecesse, que foi quando Jesus veio. Ele pensou em tudo, Ele elaborou tudo com a sabedoria dEle. Irmão, se nós estamos perecendo, se tem alguém perecendo, se tem alguém privado de bênçãos, é porque ainda não teve a revelação do que é esse plano. Porque esse plano é glorioso. Isso engloba tudo. Nós não poderíamos viver na palavra de Deus se não fosse a operação do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo, ele só age em cima da palavra de Deus. De modo que nós não podemos querer que o Espírito Santo haja na nossa vida se também a palavra não estiver lá. Então são coisas juntas, não pode ficar separado. Jesus não agiu só com a palavra, ele é a palavra, o verbo que se encarnou. Ele não é, não foi sozinho a palavra aqui, quando ele veio, ele estava junto com o Espírito Santo. Na visão do Pai, no plano do Pai. Então era ele o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo estava nele. Então as pessoas pensam, porque não conhecem bem a operação do Espírito Santo, não é? Muitos crentes pensam que aceitar Jesus e ser batizado nas águas na hora é o que vai transformar a vida daquela pessoa. Não, o batismo, na verdade, nas águas é para confirmar a minha entrega de vida a Jesus. As pessoas fazem uma confusão aí porque não conhecem a operação do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo. Porque quando Jesus foi batizado nas águas, quando ele entrou dentro da água, corpo todinho, até a cabeça, aquilo ele quis mostrar naquela hora a morte dele. Foi a hora que ele morreu pelos nossos pecados. Ele assumiu aquilo na hora que ele foi batizado nas águas. Não é? Foi, né, demais isso? Pensa bem nisso. Na hora que ele foi batizado nas águas, ele assumiu todos os nossos pecados e ele morreu. O batismo, na verdade, nas águas quer dizer isso. Que eu desisti do mundo, que eu aceito Jesus na minha vida. Mas isso não quer dizer que eu já estou restaurada, que eu já estou purificada. Não. Porque quando Jesus saiu das águas, que ele morreu, aquilo representou a morte dele, ele entrou inteirinho dentro da água. Representou a morte dele, assumindo os nossos pecados. Quando ele saiu de lá, que representa então a ressurreição de Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aquele dia que nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, nós rompemos com o mundo. Nós vamos agora viver a vida de Deus, a vida que Ele deu para nós. Mas, para viver essa vida de Deus, nós precisamos 100% do Espírito Santo. Aí é que está o engano dos cristãos. E é isso que o diabo faz, né? Ele engana com uma doutrina errada. Não é que é errado ser batizado, mas o erro está em não dar a importância devida ao Espírito Santo, ao batismo do Espírito Santo. Porque quando acontece o batismo do Espírito Santo, vem a unção, as línguas. Toda pessoa que ela nasceu de novo, ela está pronta para ser cheia com o Espírito Santo e orar em línguas. Então o batismo no Espírito Santo traz em primeiro lugar a oração em línguas. O que vai mudar a vida do cristão, o que vai purificar uma pessoa é a oração em línguas, não é o batismo nas águas. E o que nós vemos por aí é que se você aceitou Jesus, você tem que ser batizado nas águas agora. Mas não é o batismo nas águas agora que vai purificar você. Entende isso? Não é o batismo que vai fazer a sua alma ser renovada. É o Espírito Santo. É a oração em línguas. Então, o que aconteceu quando Filipe e outros que estavam pregando o Evangelho, eles sabiam falar da salvação, mas eles não tinham a unção para o batismo no Espírito Santo. e para outros milagres acontecerem. Então, ele mesmo fez o quê? Levou, vamos ler lá depois em Atos. Levou as pessoas para Jerusalém para serem batizadas pelos apóstolos, por Pedro e outros, e João. Entende isso? Porque, irmãos, quando eles não sabiam o que fazer, eles batizavam na água. Imediatamente, sendo que imediatamente a pessoa tem que orar em línguas. Ah, você aceitou Jesus agora? Então, em nome de Jesus, seja cheio com o Espírito Santo. E pode começar a falar nas outras línguas, conforme o Espírito Santo concede a você que fale. Esse é o certo. Esta é a maneira certa. Ah, eu não fui batizado aí, não tem problema, vamos batizar agora. Nas águas. Você já foi batizado no Espírito Santo? Já está orando em línguas? Não. Por quê? Ah, porque eu não sei muito da importância. Ah, não sei. Nem sei o que eu estou orando. Isso é uma ignorância espiritual. E é isso mesmo que o diabo quer, que você não ore em línguas para que você não seja purificado, para que a sua vida não seja transformada. Entende que já desde o início houve um equívoco com isso? Porque isso foi obra do diabo para cortar a ação do Espírito Santo na vida do crente. E cortou mesmo. Por 2000 anos, ele está cortando. Os crentes só oram em línguas se houver muito choro, se houver alguma manifestação emocional, mas que não é necessário, porque foram ensinados errados. Você pode orar a hora que você quiser. E é importante. Então, nós vamos ver as modalidades do Espírito Santo, né, com relação à oração em línguas, que são 4. Quais são aquelas que são do âmbito pessoal, para a minha vida pessoal, para a sua vida pessoal, e quais que são para a Assembleia, porque há equívoco nisso. Até hoje, pessoas da nossa igreja vêm me perguntar, só que elas não vêm para ouvir toda semana o ensino, e nem oram em línguas para entender isso. Eu nunca tive problema para entender isso, e olha que eu era católica, sabia? Eu abri o meu coração, orei em línguas e entendi na hora, porque é aquilo, porque Deus é fiel, sabia? Deus é fiel para cumprir a palavra dele, está escrito. Então, a pessoa nunca leu direito que é preciso orar em línguas. E Deus veio para mim porque eu queria. Eu acreditei, quando eu descobri que o Espírito Santo estava assim à disposição, foi tudo que eu quis. Puxa, está à sua disposição todo o dinheiro do Banco Central e você fica aí sentado? Com toda a dívida? Entende? Você nem se mexeu. Ah, mas sabe o que que é? Eu nem tenho como chegar lá. Também é difícil chegar lá onde é essa agência. Eu nem sei onde é. Ah, também acho que... Não, acho que não estou acreditando. Quer dizer, se você anda assim na palavra de Deus, é aí que você está precisando mais do Espírito Santo. Porque Deus foi bem claro para mim. Você precisa aprender a ouvir Deus, a saber esse canal onde Deus fala... Ter certeza que é Ele. Isso daí é comunhão. É intimidade que você tem com Deus. Eu estava lá orando e Deus disse assim, olha, é para você orar 1 hora por dia. Deus falou isso para mim. Deus falou para mim. Por isso que eu fiz, irmãos. Que eu queria também. E Ele diz, olha, só que você vai abrir a sua Bíblia aí, na 1 Coríntios, capítulo tal, versículo, nós vamos lá. E quando o diabo vier falar para você que a oração em línguas não é importante e que é melhor você ler a palavra ou fazer qualquer outra coisa, ou parar, porque não é, você vai ler alto este versículo porque você tem que crer no que está escrito aí. Toda vez que o diabo vier falar com você, você fala bem alto este versículo. Deus falou isso comigo, você não acha isso máximo? E ele estende essa palavra para você. E eu abri. Porque quando eu oro em línguas, eu não oro a homens mais, sob a ação do Espírito Santo, eu oro mistérios de Deus para a minha edificação. Eu orei isso bem alto e dizia, eu creio no que a Bíblia diz. Se você crê no que a Bíblia diz, você tem que fazer o que ela diz. Você não pode ter dúvidas. Então você não crê. E olha, o diabo veio mesmo. Claro, Deus sabia que ele ia vir. Eu não tinha essas experiências ainda, pois eu nunca orei tanto. Eu orava, candorabolabocá, xerebecaramacá, e pronto. Isso o diabo não vai parar ninguém, porque isso não vai edificar, não vai mudar a vida de ninguém. Mas se você orar mais, se você determinar orar mais, o diabo vai vir violentamente, vai dizer, ó, você só ora em línguas, você não confessa a palavra, você não medita, você não adora, você não canta, você não toca, sabe, você não está fazendo nada, você só fica aí orando em línguas, ele vai falar para você que não vai resolver. Deixa Deus colocar você nas chaves, o Espírito Santo. E ele veio e eu li bem alto e disse, conforme Deus disse, está escrito e eu creio. E li o versículo bem alto. 3 dias ele veio. Veio sim, 3 dias. Era tão forte que eu queria parar. Não, isso não está errado. Imagina que eu posso ficar aqui agora com Doromo. Está errado isso, não é possível. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Ele é horrível, diabo. Ele vem. E eu venci. E é por isso que eu estou espiritualmente onde eu estou hoje. Porque eu crie no que Deus falou. Então, quer ver? Abre um pouco a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Se você der crédito ao que o Espírito Santo fala, você não vai ficar parado aí onde você está espiritualmente. Você vai andar. Eu quis tanto mais o Espírito Santo, que eu peguei, convidei alguns amigos para estarem comigo sentados, passando horas orando em línguas. E eles aceitaram. Eu agradeço a Deus porque eles aceitaram, porque foi um incentivo eles estarem comigo. Porque eu sabia que ia ser difícil. Sabia que ia ser muito difícil. E sozinho de noite, das 11 às 5 da manhã, não é mole. Se ninguém está ali para te dar uma força, você vai dormir. Até com os outros dando força, você dorme, que imagine você sozinho. Você vai falar, ah, quer saber, amanhã se der eu oro, porque agora eu vou dormir. Porque é tão forte o sono que você paga para dormir, você paga. Só que no outro dia você levanta com uma consciência acusada, porque é isso que o diabo sabe fazer. Puxa, mas hoje eu vou, aí você vai e não consegue. E é isso que o diabo faz, até você não conseguir mais, e você sair então do esquema da direção de Deus. Entendeu? E é isso que ele faz. Até você se sentir condenado. É isso que ele faz. Você se sentir, não, eu não consigo, não é para mim. Então, Deus é tão bom e está sempre comigo, e está com você, que ele deu a orientação para eu juntar um grupo. Por que você não junta um grupo? Ou, aliás, por que você não junta pessoas da sua família que oram em línguas? Vamos orar amanhã? 1 hora? Aí vai ser ótimo. Porque um vai dar força para o outro. Sabe por quê? Ninguém atrapalha ninguém, porque é uma oração pessoal, de edificação pessoal. E se você fizer isso, você vai sair de onde você está. Porque o Espírito Santo é que transforma você. O Espírito Santo é que muda você. E se você não ama Jesus o suficiente, o Espírito Santo vai fazer você amar Jesus. Se você ama mais a sua vida do que Jesus, o Espírito Santo vai fazer você amar Jesus mais do que a sua vida. Você não acha isso o máximo? Se você não está conseguindo coisas na sua vida, o Espírito Santo vai ajudar você a conseguir. É óbvio que você não precisa de ninguém, você precisa do Espírito Santo, mas isso foi um incentivo que funcionou na minha vida. Amém? Então veja, 1 Coríntios. Existem, então, deixa eu ver, abrindo isso. Existem, 1 Coríntios 14, versículo 4. Existem 4 variações na oração de línguas. 4. Porque ele diz variedade de línguas. É um dos dons. Então veja só, o versículo 4 é um deles. De 1 Coríntios 14. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então é a primeira operação do Espírito Santo, pessoal, é essa, oração em línguas para edificação. Vai edificar você, a sua vida vai ser edificada em Cristo Jesus, em Deus. Irmãos, ser salvo não é tudo, é o primeiro passo de uma caminhada com Deus, de uma vida com Deus. Para você andar com Deus, você tem que ser edificado. Então, a oração em línguas, uma das variedades é essa. Quando ele diz lá, variedades de línguas, ele quer dizer oração para edificação pessoal. Essa daqui é a número 1. Depois ele vai dizer, no versículo 5, atenção, porque as pessoas não têm a revelação da palavra de Deus, e elas pensam, quando leem essa parte aqui da Bíblia, dizem que profetizar é melhor do que orar em línguas. Da onde veio essa doutrina errada? Daqui do púlpito. Ninguém inventou aí sentado. Alguém muito esperto, guiado pelo diabo, passou isso para a comunidade, sem revelação do Espírito Santo. Porque o diabo cria doutrinas erradas na mente. Então precisa ter muito cuidado para não ensinar coisa errada para os outros. Sinceramente, se tem uma coisa que eu tenho medo, é isso. É esse o cuidado que nós temos que ter. Porque se eu cair, vai cair muita gente. Assim como muitas pessoas estão erradas, porque alguém resolveu inventar uma doutrina. Dizendo que é melhor profetizar, porque a Bíblia diz que maior é quem profetiza do que quem ora em línguas. Porque não tem a revelação, não leu um contexto, pegou um versículo só, e saiu falando que é assim que é. Que aonde já se viu? Cada vez você está descobrindo, e nós estamos descobrindo por causa do pastor dele, que orou em línguas tanto que Deus começou a descavar. Sabe quando você está escavando um terreno, igual um geólogo? Eles não fazem isso? Vão lá procurar coisas, né, nos terrenos e começam a achar coisas e coisas antigas, não é? O pastor dele começou a descobrir coisas, revelação na palavra de Deus, que estavam perdidas por causa da doutrina errada. E isso é pela unção do Espírito Santo. Por orar em línguas, para ninguém ser enganado e perder agora o alimento sólido, que vai nos levar aonde Deus quer, que é o reavivamento. Deus já falou que não vai ter reavivamento, como foi nos primeiros dias, como já aconteceu, vem, desce aquela unção. As pessoas pensam que é assim, ó, não estão fazendo nada, né? Estão aí. Não oro em línguas. Oram mais 2 minutos. A pessoa diz, eu oro em línguas, mas como é que a tua vida não mudou ainda? Como é que Deus não levantou você para fazer algo que é visível que é Deus que está fazendo? Não vai dar para ter revivamento sem a doutrina. Sabe por quê? Não vai ser um vento que vai passar. Vai ser alguma coisa que vai ficar até o dia que Jesus vem. E precisa, então, estar fundamentado na palavra de Deus. Entendeu isso? É isso aí. Precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Então, veja só o versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Muito mais, porém, pronto, a pessoa não tem revelação, não entendeu que existem 4 modalidades na variedade de línguas, não entende, porque não tem o contexto. Então, acha que profetizar é melhor do que orar em línguas. É óbvio, se eu ficar aqui, o rondala com o engoromocoi calamacaxeca até as 11, vocês não vão aguentar. Se não houver interpretação, não é. Não é uma oração para a assembleia, mas a profecia é, desde a hora que eu comecei a falar que é profecia. Porque quando o ministro está pregando a palavra de Deus sobre a ação do Espírito Santo, ele está profetizando. Ou ele está exortando, ou ele está ensinando, ou ele está consolando, porque profecia é isso. Estão me acompanhando? Não sabem nem discernir o que é palavra de conhecimento com revelação da palavra de Deus. Então as pessoas pensam que revelação é o que o Senhor deu uma palavra aqui hoje. Quando Deus fala sobre a sua vida, eles pensam que é uma revelação. Não é. Revelação é você entender a palavra de Deus. É isso aí. Entender a palavra de Deus sobre a ação do Espírito Santo. Que é isso que nós estamos fazendo agora. Estamos entendendo a palavra de Deus sob a ação do Espírito Santo. Entende isso? E é bom, o diabo gosta que as pessoas estejam equivocadas neste assunto, porque não tem crescimento espiritual. Porque quando você sabe, você distingue. Amém? Então, a segunda modalidade da variedade das línguas é, veja esse versículo 5. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Então, esta é para a Assembleia. Havendo intérprete, o Espírito Santo. O Espírito Santo não se engana, jamais. Halobokoi shenemekai lokonda. Se alguém na Assembleia levantar assim, tem que haver um intérprete. Deus não vai usar uma pessoa se não houver um intérprete. Se não houver um intérprete, aquela pessoa mesmo vai ter a interpretação. Ou o ministro vai interpretar. Ou o próprio ministro ora e interpreta. Deus jamais vai dar uma oração em línguas para ser interpretada se não houver um intérprete. Amém? Então, esta é a segunda modalidade. Nós temos que estar afiados nisso. O povo não sabe, vem com esses questionamentos. Não, mas escuta, não é bem assim. É assim. Paulo está dizendo que sim. Ele está dizendo sobre a ação do Espírito Santo, que sim. Não é para eu ficar orando em línguas aqui. Não é para ninguém ficar orando em línguas aí alto. Por isso que ele fala assim, olha, fiquem calados para não haver desordem. É isso daí. Agora, de repente, você resolve orar porque você acha que alguém vai interpretar. Não é ação do Espírito Santo. Porque você não tem esta oração pessoal em abundância na sua vida pessoal, então você está na emoção e você quer se aparecer para os outros, mostrar que você é bem espiritual. Só que as pessoas não sabem que elas querem se mostrar para os outros, porque elas não estão purificadas. Não houve mortificação. O ser humano gosta de se aparecer, a parte carnal gosta. Então, que bom. Halobokoi shenemekai, eu sou espiritual. O Espírito Santo agora veio. Kromashera bakai kendabolosha. É? Não. Você simplesmente quis orar alto uma coisa que é pessoal sua. Então Paulo diz, ore baixo, para não atrapalhar os outros. Aliás, você deve, ele disse, orar sozinho. Sozinho quer dizer você baixinho aí para não atrapalhar os outros. Deve, ele disse que na assembleia é para fazer isso. Porque você não perde tempo, você está no Espírito, você está orando em línguas, você está deixando o Espírito Santo te edificar. Enquanto você está ouvindo a pregação e recebendo tudo. Então, se não houver intérprete, não é para orar em línguas. Tá certo? Aqui na nossa igreja nunca teve isso, porque nós nunca demos asas para a imaginação aqui dentro. Então, não é comum. Porque eu não faço isso. Porque se eu fizesse, vocês estariam fazendo. Entende? Como é que é? Equilíbrio, equilíbrio. Eu gosto do Dave falando que ele foi pregar lá, aquelas coisas, vai orar em línguas, não sei o quê. Aí uma pessoa lá começou a cacarejar que nem galinha. Aí um lá que, acho que era até o piloto dele, ficou tão horrorizado. Você fala, mas você não quer orar em línguas? Eu não, que eu não vou querer ficar cacarejando igual galinha. Aí ele falou, eu não quero isso pra mim. Ué, pode acontecer, mas eu quando fui batizado no Espírito Santo, simplesmente coromou cai queixar. Não é porque você está fazendo mil coisas, quer dizer que o Espírito Santo está lá. Às vezes você está tão tranquilo e o Espírito Santo está. Depende. Eu já vi a ação do Espírito Santo, já vi muitas coisas lá na igreja do David. Acontece muitas manifestações, é óbvio, mas quando a Assembleia está crescendo espiritualmente. Se não, é faniquito. Entendeu? Não é do Espírito. É isso aí. Que até parar aquela emoção. Entende? Não precisa. Porque as pessoas foram doutrinadas de que se não acontecer mil coisas, elas não vão orar em línguas. Então elas começam a gritar, elas começam a fazer tanta coisa para ver se o Espírito Santo vem mais. E não precisa. Se a pessoa que está com equilíbrio no Espírito começa a orar junto com aquela pessoa, aquilo vai passar. Fala, olha, você não precisa fazer isso. Simplesmente ore. Aí a pessoa, nossa, é mesmo. Não precisa fazer nada daquilo. Acha que a manifestação do Espírito Santo é mil coisas. Jesus, os apóstolos, se você for ler em Atos, diz que com simplicidade, simplicidade, né, eles oravam e os milagres aconteciam. Em nome de Jesus, Pedro disse, falou para aquele homem que estava quantos anos na porta do templo, e, olha, ouro e prata nós não temos, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Qual foi a ação do Espírito Santo aí? Fazer o homem levantar e andar. Ele não precisou ficar fazendo estardalhaço, ou precisou. Entende isso, irmãos? Então, há uma confusão. O Espírito Santo gosta de ser livre à vontade. De repente, nós podemos deixar, né, a assembleia ficar tomada com o Espírito Santo, cantar, bater palma, dançar. Por que não? Claro, lógico. Porque todo o corpo, todo ser está participando. Todo ser. O corpo, a alma, o espírito, tudo em nós está participando daquela presença do Senhor. Nós rimos, nós cantamos, nós pulamos, aleluia, deixa, mas depois, pronto, acabou. Não precisa passar disso. Um outro momento, quando o Espírito Santo quiser, uma outra hora, sim. Mas não é por aí toda hora. Entende isso? Nós podemos dar vazão quando a assembleia está crescida, ela está sabendo o que está acontecendo. Aí tudo bem. Entende isso? Então, irmãos, tudo isso acontece, mas quando as pessoas oram mais em línguas, elas vão ficando mais afinadas com o Espírito Santo, ao Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo é tranquilo, mas ele é alegre. Ele dança, ele canta, mas também ele é muito silencioso. Ele é muito calmo, muito em paz. Amém? Então, a segunda modalidade, veja só, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Então, esta manifestação aqui é para a edificação da igreja. Tá certo? A primeira que nós lemos, no versículo 4, é para a nossa edificação, a edificação pessoal, porque ele diz, a si mesmo se edifica. Amém? Glória a Deus. Vamos ver uma outra agora. No versículo 26. De 1 Coríntios 14. De sorte que as línguas constituem o quê? Hã? 22. Ha, 22. Um sinal. As línguas constituem um sinal. Não para os crentes, não é para você aqui, mas para os incrédulos. Quer dizer isso, 14 vezes o Espírito Santo já usou o Dave nessa manifestação do Espírito Santo. Quando ele, de repente, combarabacaixou, e o francês entendeu na língua dele, foi feita a pregação na língua dele, no dialeto lá indiano, foi na língua do dialeto indiano, foi, sei lá, em espanhol, e assim por diante. Foi em alemão, vários idiomas. Então, esta modalidade aqui, da variedade das línguas, é o sinal para o incrédulo. É isso aí. É quando você, o ministro, ora em línguas e tem um estrangeiro na assembleia e ele entende exatamente na língua dele, a pessoa fala aquela língua espiritualmente. Quer dizer, a pessoa ouve, olha o que, que o Espírito Santo faz. Quando a pessoa diz, candoramolabocaixê, a pessoa ouve na voz daquela pessoa a língua nativa dela, o idioma dela. Isso não é demais? Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, que está escrito lá em Atos 2, né? Medos, partos, elamitas, todos entendiam na sua própria língua. Porque os judeus se reuniram para a festa, né, lá em Jerusalém, e eles vinham, vocês sabem, de todas as nações, cada um falava um idioma, tá certo? Medo, partos, elamitas, cada um falava um idioma. Quando eles saíram do cenáculo e foram lá para o meio do povo, eles começaram, eles estavam bêbados, vocês viram como que o David fica. É aquela unção que vem muito forte, que a pessoa... É como se ela tivesse bêbada, mas não é, porque aquilo vai ficando tão, aquela presença, que porque o corpo fica mole. Dá a impressão de estar bêbado, mas é uma presença muito forte de Deus. Então, eles riam, eles estavam bem cheios daquela unção, que eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a orar em línguas, só que cada pessoa ouvia, entendia no seu idioma. Então, Pedro foi e pregou para todos eles entenderam a pregação de Pedro na sua própria língua, no seu próprio idioma. E ele falou em línguas. Né? E 3.000 homens se converteram. Está escrito lá. Não foi demais isso? Então esse aí é o sinal para os incrédulos. Não é muito comum. Hoje em dia há muito bloqueio para isso. Mas é um dos sinais. E depois Romanos 8. Romanos 8:26. Vamos voltar lá. Vimos três, tá certo? Romanos 8:26. Ele diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o quê? Intercede por nós sobremaneira com... Qual é a outra tradução? É gemidos inexprimíveis?
Inenarráveis.
Então, são gemidos profundos. É uma intercessão. Então, aqui é para intercessão. Então, este é o segundo caso, que é pessoal. Esse daí nós oramos e entra a ação do Espírito Santo num gemido muito profundo para intercessão. Pode ser para nós, como pode ser para alguém da nossa família ou alguém que Deus está usando para abençoar, livrar, acontecer alguma coisa. Eu digo que eu passei quase um ano com esta intercessão para mim. Quando? E isso não dá para você programar. Porque você está orando, é quando o Espírito Santo quer que ele entre em operação com esse dom aí, com essa modalidade. O único que eu controlo é para minha edificação pessoal, o único. Porque seria maravilhoso se nós pudéssemos orar, operar com o dom de milagres, a hora que a gente quisesse, ou com o discernimento de espíritos, a hora que nós quiséssemos, mas não. Depende da ação do Espírito Santo. A oração, aquela modalidade que é para edificação pessoal, é qualquer hora. Candorá bolabocá. Você pode orar a qualquer hora naquele jeito. Para interpretação, não é a qualquer hora. Para sinal do incrédulo, não é a qualquer hora. Embora os gemidos inenarráveis, nessa intercessão com gemidos inexprimíveis, seja também num âmbito pessoal, mas não é a hora que eu quero. Aquilo precisa também da operação do Espírito Santo. Então, por exemplo, se você vai orando em línguas bastante, chega uma hora que o Espírito Santo quer e vai interceder pela sua causa, pela sua situação. Então veja, eu comecei a adorar a Deus um belo dia lá, fazia isso todo dia. Mas quando eu comecei assim, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu lembrei do Dave. Eu lembrei do Dave e do dia que eu estava na primeira vez na conferência e Deus falou, esse é o apóstolo que vai te ensinar. E como a minha vida mudou a partir daquele dia. Eu estava orando e lembrei daquilo. O Espírito Santo me levou naquilo. E quando o Espírito Santo me levou daquilo, eu comecei a louvar a Deus pela mudança que Deus fez na minha vida, porque eu conheci a verdade, comecei a aprender a verdade. Como o Senhor começou a mudar a minha vida, eu comecei a dizer, Senhor, eu te louvo e agradeço por este teu servo que você mandou aqui no Brasil, porque isso foi demais. E aí eu entrei num gemido desse. É um choro. Que não é um choro de cura, como vocês viram a manifestação quando o Espírito Santo está curando uma pessoa, mas é uma outra coisa que vem muito do fundo e você também não consegue cortar, porque é uma ação do Espírito Santo que está ali. E eu chorava tanto, e aquilo vem de uma maneira que é o Espírito Santo que está intercedendo dentro de você. Eu passei quase um ano, todos os dias eu chorava daquele jeito. Quase todos os dias durante um ano, agradecendo a Deus. O ministério do Dave. E eu nunca imaginei que eu ia andar com ele assim. Em ministério junto. Nunca. Quer dizer, Deus estava orando para me aprontar, para agir em mim, para que acontecesse isso. Durante um ano. Depois disso foi que Deus me levou lá para Tulsa. Foi quando Deus me colocou na frente dele e ele disse, eu estou te convidando para ir na conferência na minha igreja. A troco de nada, ele veio falar isso assim para mim. Quer dizer, a intervenção, é a intercessão do Espírito Santo. De modo que se você está orando, e eu vi essa manifestação no Dave quando ele foi nos buscar no aeroporto um dia que a Roseli estava ocupada, não pôde ir, ele foi. Foi nos buscar e assim que nós saímos do aeroporto, estávamos conversando sobre o Brasil e sobre os ministros, qualquer coisa, começou essa unção, esses gemidos, esse choro, que é um choro. Por isso que fala gemidos e inenarráveis. Ele precisou parar o carro e ali ficar até o Espírito Santo parar. E ele mesmo falou lá na igreja dele depois, uma vez, acho que foi a segunda vez na vida dele, que o Espírito Santo não é louco. Ele é toda ordem e todo controle, ele nunca vai usar você numa hora que você está precisando da sua atenção, que você está precisando, sabe, daquilo que você está fazendo. Você tem que estar entregue a ele, porque você não vai fazer nada. Mas ele estava guiando, ele não podia se entregar àquilo. Ele precisou parar o carro. Porque nós estávamos falando do Brasil. E veio de novo aquela unção. Veio para ele aquela unção. Gemidos inenarráveis. Esta modalidade da oração em línguas. Foi uma intercessão que aconteceu. Então, irmãos, quanto mais nós orarmos em línguas, mais o Espírito Santo vai mudar a nossa vida. O que nós não podemos deixar é que as circunstâncias mudem a nossa vida. Circunstância é o quê? É um problema que você tem na sua vida. Você não pode deixar esse problema mudar a sua vida. Você tem que deixar o Espírito Santo mudar você, para você estar além do problema, para ele deixar de existir. Então, se você orar em línguas com persistência, se você orar em línguas todos os dias, se você buscar isso na sua vida, o Espírito Santo vai levar você aonde Deus quer que você esteja. E a sua vida vai mudar e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Você jamais vai, quando você chegar lá, vai poder imaginar, você vai dizer, eu jamais ia imaginar que Deus ia mudar tanto a minha vida. Porque a sua vida estava enquadrada dentro de algo que você programou para a sua vida. E os problemas vieram e você ficou dentro daquilo. Se você deixar o Espírito Santo ajustar você, corrigir você, porque quando você ora em línguas, o Espírito Santo está colocando fé para você. E a palavra de Deus é bem clara, que se nós não temos fé, nós não agradamos a Deus. E para nós agradarmos a Deus, nós precisamos ter fé. Então, o que a oração em línguas faz? Uma das coisas que ela faz é colocar fé. Porque se você não tiver fé, não vai acontecer nada na sua vida. Você vai ficar isso a vida inteira. Deus não pode mudar você. Você não tem noção daquilo que Deus quer. Você não consegue ver o que Deus vê. Mas se você orar em línguas, você vai ficar incomodado quando as coisas não forem de acordo com a visão de Deus. E é isso que Deus quer, que você fique bastante incomodado. Que você não fique acomodado, mas sim incomodado com o que não é de Deus na tua vida, na sua. Porque não adianta ninguém falar com as pessoas. Não adianta nenhuma palavra ungida vem aqui e fala para você. O Senhor usa o ministro, fala as coisas. E você vai embora e você volta à mesma pessoa. Por quê? O Espírito Santo não teve oportunidade na sua vida para mudar você, para transformar você, para purificar você. Então você nunca vai mudar de vida. Você nunca vai entender o que Deus diz. Porque você só entende quando você muda. Quando você obedece. Aí você entendeu o que Deus diz. Por isso que as pessoas pregam maravilhosamente e nunca mudam de vida. Porque elas entendem no intelecto. Não dentro de si. Nunca vai haver mudança. Agora, quer ver só? Abre lá em 1 Reis. Deus precisa fazer, ele tem que fazer ajustes na nossa vida. 1 Reis 18 e 19. Acho que é isso, vamos ver. É. 17, 18. Irmãos, o profeta Elias, nós sabemos, 1 Reis 17, 18. Nós sabemos que o profeta Elias foi um senhor profeta. Foi, de todos os profetas de Deus, foi o único que sobreviveu, que sobrou. Porque todos foram mortos. Todos, né? Por quê? Pelo nível de fé que ele tinha. Mas mesmo assim, depois dele fazer coisas grandiosas com a fé dele, Deus poder agir através da oração dele, da força, da coragem, da fé que ele tinha em Deus, ele fraquejou na fé. E Deus precisou acertar certas coisas dentro dele. A fé, Deus precisou. E é isso que Deus precisa fazer dentro de nós. E olha que ele era um homem que não era nascido de novo, ele estava na antiga aliança. E nós que estamos na nova aliança, nós temos perfeitamente como deixar o Espírito Santo fazer esse ajuste dentro de nós da fé. Porque a fé, às vezes, está errada pela doutrina que está errada dentro de nós. Nós estamos pensando que Deus age de um jeito e Deus age de outro. Então, o que aconteceu? Ele acabou com todos os profetas de Baal. Deus falso. 450 profetas. Matou todos, acabou com todos. Isso não é uma baita fé? Você conseguir ser o canal de Deus para destruir tudo que é coisa errada, vamos dizer, aqui dentro dessa cidade. Aqui nesse local. Você conseguir destruir tudo que é diabo na mente das pessoas desse local. Acabar com tudo que é idolatria, ídolos, coisas erradas, doutrinas erradas que estão aqui. Você não acha isso máximo? Aleluia. Ele fez isso. Né? Ele conseguiu acabar com eles. Mas só que depois disso ele foi ameaçado de morte. E ele ficou com medo. Então veja só o que, que ele fez. Capítulo 18, né? 17. É capítulo 18. Ele foi atrás do mordomo de Acabe. Pode ver versículo 16. E falou assim para ele: vai lá e fala para Acabe que você achou Elias e que eu preciso falar com ele. Sabe por que ele falou isso para Obadias? Porque até ele estava sendo procurado, porque ele não foi achado e a ordem era exterminar com todos os profetas de Deus, né? Por ordem daquela rainha maligna, que nós vamos ver aqui, o que ela fez, queria fazer com ele. Então, foi procurado em todos os reinos, vocês vão ler isso lá, todos os reinos, todas as nações, cadê Elias? E se alguém mentisse, morreria, porque vocês sabem como as coisas eram. Se alguém mentisse de que não tinha visto Elias e viu, e não trouxe, e não matou, essa pessoa seria morta. Então, quando Elias encontra com esse Obadias, falou: agora vai lá e fala para Acabe que você me encontrou e eu preciso ter uma conversa com ele. Se eu não vou, porque eu falei que eu não te encontrei, eu vou morrer. Se eu entrar na presença de Deus e falar que eu te achei, eu vou morrer. Ele disse assim: você não vai, porque esta é a palavra de Deus. Você vai atrás de Acabe e diz que você achou Elias e que eu quero um encontro com ele. Então ele obedeceu, porque foi uma unção de Deus que estava ali. E ele foi e disse para Acabe: Elias quer encontrar com você. Então marcou o encontro com Acabe. Olha só a coragem, olha a unção, olha a fé. Porque para você obedecer Deus, você tem que ter fé. Você tem que crer no que Deus está falando para você fazer. Se você não crer, você não obedece. Não é assim? Então olha o nível de fé dele. Aí ele foi e então... veja só o versículo 23. Ele convocou todos, ele falou assim: olha, para Acabe, agora é o seguinte, vai chover aqui de novo, tudo bem, mas agora eu quero que você convoque todos os profetas de Baal. Todos. Vai haver um confronto entre os profetas de Baal e eu. Ele era um só. Isso é fé, hein? Olha a situação. Olha só o poder de Deus se nós temos fé. Veja o poder de Deus se nós crermos no que Deus diz. Se nós estamos guiados pelo Espírito Santo. O que é importante, porque é importante você orar em línguas, para você poder operar neste nível de fé. Olha, então, versículo 22, disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, dois novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei um outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, agora ele falando para o povo lá, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. É demais, né, gente? E todo o povo respondeu e disse, essa é uma palavra ótima, porque eles estavam crentes que o Deus deles era Deus, mas não era. Nós sabemos bem disso. Então vejam só, versículo 26. Tomaram um novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Pode invocar o nome de, quiser, Maomé, Buda, paizinho não sei o quê. Entende? Mãezinha não sei o que lá. Pode invocar. Pode invocar. Ó, desde amanhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, chega, Elias falou. Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Bom, minha gente, não aconteceu nada. Versículo 36. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O fogo acabou até com a água. Não é água que apaga fogo? Não, mas aqui foi o inverso, era o poder de Deus. Este é o Deus verdadeiro. Olha como operou Elias. Veja o nível de fé. Veja como ele estava. Só que aconteceu um porenzinho. Versículo 19, capítulo 19. O que aconteceu? Jezabel, essa rainha maligna, né, aquela que matou os outros, sabendo que acabaram com os profetas dela, falou assim, agora vocês vão atrás desse Elias, mas hoje eu mato esse cara. Hoje esse profeta vai ver, porque eu vou acabar com ele. Ele não acabou de acabar com os profetas dela. Ele ficou com medo. Ele fraquejou. E saiu correndo. E foi se esconder. E murmurar. E lamentar. E chorar. E resmungar. Debaixo do zimbro. Ficou lá acabrunhado. Acabou de fazer algo maravilhoso. Eu creio, Deus. Irmãos. Que isso sirva de lição. Veja só aqui, ó, versículo 5 de 19. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, ele acabou de destruir 450 mentirosos, profetas do diabo, no Monte Carmelo, acabou de ver o poder de Deus descer do céu em forma de fogo, creu naquilo, com uma ameaça daquela rainha maligna, ele saiu correndo desanimado, e agora Deus, e agora? Deus precisou ajustar o coração dele, quando ele manda o anjo com o pão, água para ele, para fortalecê-lo, Deus deu a palavra para fortalecê-lo. Mais para frente, lá no monte de Deus, Monte Horeb, Deus vai falar com ele, vai falar para ele, olha, não é com vento que eu falo, mas o meu espírito é uma brisa suave. Aprenda, Elias, aprenda! Deus precisou ajustar o coração de Elias. Será que ele não precisa ajustar o seu coração para você não fraquejar na fé? Numa hora de decisão que Deus precisa de você, você duvida do que Deus falou? Se você não orar em línguas, você não vai fazer o que Deus está falando para você fazer. Você tem que ser persistente nessa oração, porque Ele precisa purificar você. Ele precisa levar você à mortificação da sua carne, para você não desistir de fazer o que Deus está mandando você fazer. Se você não orar em línguas, se Deus não vai poder fazer o ajuste no seu coração. E quando o diabo vier te atacar, você vai cair nas malhas dele e o plano de Deus vai por água abaixo. Entendeu a necessidade da oração em línguas para edificação, pessoal? Se você não orar em línguas, você nunca vai fazer o que Deus quer. Você vai fazer o que você quer, não o que Deus quer. Você vai parar no meio porque você não vai ter competência espiritual para aquilo. Então, o que, que a oração em línguas faz dentro de nós, irmãos? Traz, é duro, né? Porque vocês estão morrendo de sono e não conseguem ouvir isso daqui. Que isso é de suma importância para o seu ministério. Se você quiser sair de onde você está. Se você quiser servir a Deus. Você tem que ouvir atentamente o que Deus tem para você. Como é que Deus guia você? Se você não consegue nem Deus ouvir Deus falar, como é que você quer servir a Deus? Você não está orando em línguas o suficiente. É por isso que você tem que deixar morrer isso que mata você. Quando você quer orar, você dorme. Você não deixa o Espírito Santo falar dentro de você o que Deus é para você. O que Ele é para você. Quem Ele é em você. Halomokoi shalamaká, quando você ora em línguas. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo traz para você as qualidades de Deus que você precisa para servi-lo no reino de Deus. Entende? Porque fazer qualquer coisinha qualquer pessoa faz, mas fazer o que Deus manda, só se você for qualificado pelas coisas que são dele. Só se você adquirir as qualidades dele. E uma delas qual é? Qual é uma qualidade de Deus? É o amor, a ágape. E isso é obra do Espírito Santo que ele vai trazendo para o seu coração. Porque o Espírito de Deus foi derramado no seu coração através do Espírito Santo, que ele trouxe para você. O amor de Deus. Outra coisa que ele vai trazer para você, ele vai trazer toda a capacidade que existe na palavra de Deus. Existe uma capacidade divina na palavra de Deus para operação. E ele coloca isso dentro de você quando você ora em línguas. Quando você diz, ah, isso daí eu não estou podendo. Aliás, você nem começou a imaginar o que Deus pode fazer através de você. Porque você não orou em línguas o suficiente. Eu gosto disso porque eu começo a imaginar coisas que não estão no meu alcance ainda. Porque ainda é uma visão que Deus me deu do que Ele vai fazer. Mas quando Deus já te deu a visão, já existe. Você já tem aonde trabalhar, aonde orar, aonde você se firmar para que aquilo aconteça. Se você nem teve a visão ainda, Deus não vai poder fazer. Então é a oração em línguas que traz a capacidade divina da palavra de Deus para você, essa é uma outra qualidade. A oração em línguas traz a sabedoria de Deus para você discernir o certo e o errado, a verdade da mentira. Quem não ora muito em língua está contando mentira? 10 por 1. Está sempre contando uma mentira. Por quê? O caráter está deformado e não sabe que a mentira tem um valor negativo prejudicial para a eternidade. Assim como a verdade tem um valor positivo, poderoso para toda a verdade. A pessoa não entendeu ainda que não pode mentir. Então, são uma das qualidades de Deus que o Espírito Santo começa a colocar dentro de você quando você está orando em línguas. A pessoa vive triste, angustiada, vive, ou então, sei lá, porque não tem rumo de vida espiritual. Se você não tem rumo de vida espiritual, você está patinando nessa terra. Porque isso está passando tão rápido, não dá para você segurar o ano. Você vai fazer aniversário. Você vai ter mais um ano de idade a mais. Você está ficando mais velho, não dá para segurar. Você está patinando. Você não deixa o Espírito Santo levar você aonde Deus quer te levar. A santidade, meus irmãos. O Espírito Santo vai levar você a mortificar a sua carne. Vai colocar em você a revelação do que é o jejum, que você precisa jejuar, para você não fazer coisas da carne. Ninguém precisa falar para você que isso é certo e aquilo é errado, porque você tem o Espírito Santo falando para você. Você não precisa perguntar para os outros. O Espírito Santo fala para você. O Espírito Santo coloca você na frente de Jesus e ele é o teu espelho. Espera isso, o que está deformado na minha vida com relação a Jesus? Você vai começar a ter vergonha de você diante de Deus. Não das pessoas, de Deus. E é isso que Deus fala, ótimo. Agora sim. Você odeia o pecado o tanto quanto eu odeio e eu posso tirar da sua vida. Porque eu não podia, porque você estava adorando o seu pecado. Você está adorando esse pecado teu. Você nem quis tomar conhecimento de que você tinha esse pecado. Todo homem e toda mulher precisa tomar muito cuidado com o pecado da sensualidade. E isso está dentro da igreja. Cuidado com esse pecado da sensualidade. Desde o dia que você deixou de ser criança, isso começou a aflorar na sua vida e isso daí vai existir até o dia que você sair daqui para lá. Então você precisa tomar muito cuidado com este pecado da sensualidade. O homem e a mulher querem ser sensuais um para o outro. E isso está acontecendo dentro da igreja. Querem mostrar o seu corpo um para o outro. Cuidado. Nós temos que vigiar para podermos servir a Deus. Porque quem não vigia, cai. Cai porque o diabo está de butuca. Mas nós temos a segurança total, o Espírito Santo. Ore em línguas. A tua cabeça vai ficar muito boa. E a tua vida vai estar resguardada do mal. O Espírito Santo vai proteger você contra o mal que há em você. O pecado. Entendeu porque é importante orar em línguas? As pessoas não dão mesmo muita importância para este dom. Porque o diabo não quer que ninguém ore em línguas, se santifique, se purifique e sirvam a Deus no reino de Deus. É necessário. Valeu?